Queridos irmãos, chegou o grande dia em que, de uma maneira nova, nos vamos dar, nos vamos confiar à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Todos os batizados são também filhos de Maria, mas consagrar-se a Maria é confiar-se por um título novo à sua proteção. Já vamos meditar sobre o significado disto, não? O que é que significa consagrar-se e, concretamente, o que significa consagrar-se a Maria. Coisas que ouvimos falar, se calhar desde pequeninos, mas às vezes nunca pensámos muito bem o que é isto, o que é consagrar. Mas antes desta reflexão, queria dizer uma palavra sobre as leituras, sobre a palavra que o Senhor, no fundo, nos dirige hoje, nesta manhã. Se tiverem atentos, temos estado a ler, durante esta semana, a profecia do profeta Amós, nas primeiras leituras. E todos os anos, ou de dois em dois anos, fazemos isto, e é importante. Qual é o contexto de tudo isto, toda esta missão dos profetas? Deus salvou o seu povo, escolheu, conhecemos todos a história da salvação, não é? Escolheu Abraão, dele fez nascer um grande povo, depois chegou à altura em que foram para o Egito, não é? José foi vendido, depois vieram os outros irmãos, havia fome, e depois toda a epopeia, com a ajuda de Moisés, de libertação do Egito, 40 anos no deserto, depois tomada da posse de novo da terra que Deus tinha prometido a Abraão. Deus é fiel às suas promessas. E no meio disto tudo, o povo às vezes confiava em Deus, às vezes não confiava. Foi uma longa história, não é? De fidelidade de Deus e de tantas vezes de infidelidade nossa. Depois o povo estabeleceu-se na terra prometida, vieram os juízes, depois vieram os reis, né? Saúl, David, Salomão. E aquele reino e aquelas 12 tribos estavam unidas, formavam uma só família, um só povo de Deus. Depois, mais uma vez, entrou o pecado e eles zangaram-se, dividiram-se os reinos em dois. Ficaram 10 tribos do norte, o conhecido como o reino de Israel, e o reino de Judá, 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. E as 10 tribos do norte começaram, digamos assim, a descarrilar cada vez mais, a afastar-se da aliança, a esquecer o que Deus tinha dito e tinha pedido e a imitar os costumes dos povos que conviviam naquela zona. Neste contexto é que Deus manda os profetas. Primeiro, às 10 tribos do norte. Qual é que foi o Elias? Elias e por aí afora. Elias não escreveu. E depois vieram muitos outros profetas. Amós é o primeiro profeta enviado por Deus que escreve às tribos do norte. Elias veio primeiro. E depois vieram vários, Amós, Oseias. Estamos na altura, para nos situarmos mais ou menos, não é uma aula, mas é bom. 1000 anos antes de Jesus nascer, rei David. Estava tudo bem, digamos assim. As 12 tribos unidas com um só rei. Com Salomão a coisa já começa, parte-se ao meio já o reino. E depois é sempre a descambar. Os filhos de David, muitos deles, uns mais fiéis, outros mais infiéis. E, portanto, Amós vem na altura mais ou menos do século 7 antes de Cristo. Um pouco antes ainda. Um pouco antes. E o que é que Amós vem dizer? Vem anunciar ao povo, no fundo, isto. Nós estamos a desviar-nos de Deus. Nós estamos a virar as costas a Deus. Não serve de nada ir rezar ao sábado, levantar as mãos ao céu e depois andar a aldrabar nos negócios, a cometer injustiças. Amós faz uma lista longa de pecados do povo e denuncia esta grande hipocrisia. O povo continuava a rezar a Deus, que os tinha salvo do Egito, mas na prática vivia como os outros povos. Tinha-se deixado seduzir pelo pecado. Então, uma das grandes missões dos profetas é este denunciar é este ajudar o povo a abrir os olhos. E isto acontece às vezes com todos nós. Vamos à missa e etc. E depois, na nossa vida do dia a dia, há tantas incoerências. Há tantas coisas que não estão de acordo com a fé que professamos ao domingo com a nossa língua. Não é? Às vezes, com a mesma língua que professamos a fé, usamos para falar mal do colega de trabalho e por aí afora. Então, os profetas desmascaram isto. E não só. Amós é o primeiro profeta a falar do dia de Javé, o dia do Senhor. Deus vai vir e vai julgar. E, concretamente, profetiza eventos futuros. Basicamente, diz que se nós não nos arrependermos e não mudarmos de vida, vamos ser destruídos. O castigo do Senhor vai cair sobre nós. E a seguir a ele vieram outros profetas com a mesma mensagem. Oseias, etc, etc, etc. E o que é que aconteceu? Aquelas 10 tribos do norte ouviram, arrependeram-se, mudaram de vida? Nem por isso. A missão dos profetas foi aparentemente bastante infrutífera. Foi um desastre, digamos assim. Fartaram-se de falar e de gritar e ninguém fez caso. Tudo continuou como se nada fosse. E o que é que aconteceu? 731 a.C., a Assíria invadiu aquela zona da Samaria, do tempo de Jesus, não é? Aquela zona do norte, o reino, parte norte do reino de Israel, e deportou aquelas 10 tribos e espalhou-as por toda a terra, até hoje. A partir daí começa o tempo do judaísmo. Todos os judeus são israelitas, mas não todos os israelitas são judeus. A Judá é uma das 12 tribos, Judá. E depois há as outras. E as promessas de Deus não são só para Judá, são para todo o Israel. Nós às vezes usamos israelita e judeu como sinónimos. Não é preciso, e não é assim que a Bíblia os usa. É preciso cuidado, porque há promessas que Deus fez à casa de Israel, ou seja, às 12 tribos, e há promessas que Deus fez à casa de Judá, e concretamente à casa de David. Hoje, na leitura que acabámos de ler, é muito bonito porque Amós não profetiza só que isto vai correr mal se nós não nos arrependermos, mas profetiza o tempo que virá depois da desgraça. Podemos dizer, se estivéssemos a ver a telenovela da história da salvação, faz as cenas dos próximos 2 capítulos, não é só do próximo capítulo. O capítulo próximo é isto, vai abaixo, vai correr mal, mas daqui a 2 episódios Deus vai voltar a reunir os filhos dispersos de Israel. Deus vai ter compaixão de nós, vai nos voltar a unir todos. E os judeus estão à espera que isto se realize ainda hoje. E se repararem nas palavras do anjo, a Nossa Senhora, ele será grande e Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Israel, não disse Judá. Ou seja, aquela promessa que Deus fez de voltar a juntar as 12 tribos, Deus vai realizar. Os judeus ainda estão à espera hoje. E acreditam, porque sabem que Deus é fiel. Portanto, Amós convida à conversão, alerta ao povo, se não nos arrependermos, não mudarmos de vida, vamos ser destruídos, os nossos pecados vão nos destruir, mas Deus vai ter compaixão de nós e vai nos voltar a juntar. Deus vai voltar a juntar a sua família. Portanto, e isto alimenta a esperança do povo. O triste foi, é pena, às vezes nós só aprendemos da maneira mais dolorosa. Tudo se poderia ter evitado, a Síria deportar os israelitas, podia-se ter evitado isso. Pois mais tarde aconteceu o mesmo com o reino de Judá. 2 séculos depois, no século VI, ano 500 e qualquer coisa, veio o rei da Babilónia e deportou os judeus para a Babilónia durante 70 anos. Aí Deus depois começou a mandar profetas ao reino de Judá, que também estavam a descarrilar, mas descarrilaram mais devagar. Mas Deus, sempre, outro, Jeremias, E como a história se repete e como isto se repete nas nossas vidas. Que importante que é meditar a palavra de Deus e aprender. É sempre, infelizmente, a condição humana não muda. Nós somos frágeis criaturas, pecadores, e podemos aprender com os que nos precederam e tirar grandes lições da história da salvação. O pecado, no fundo, é a causa da nossa ruína. Se lermos a Bíblia com atenção, o pecado destrói-nos. Não só individualmente, não só perder o céu, mas socialmente, no mundo. A nossa vida destrói-se cá na Terra. No Evangelho, a história do jejum, esta é uma boa questão. Os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus também, e vocês é só copos e festa. Como é que é? Isto não parece assim muito santo. Não é? Eu gosto muito deste Evangelho por muitos motivos. Porque a santidade não é sinónimo de austeridade. Sempre. Às vezes sim, mas às vezes não. O que é santo é fazer cada coisa em seu momento. E Jesus dá o exemplo das bodas, digamos assim. Podem os companheiros do noivo andar a fazer jejum num casamento? Alguém faz jejum num casamento? Não faz sentido. Não é? Portanto, cada coisa em seu lugar. O jejum é uma coisa boa, no momento certo. Por trás disto há um grande ensinamento. As nossas ações, para serem perfeitas aos olhos de Deus, não bastam que sejam boas. Jejuar é bom, mas é preciso que estejam no contexto certo, com as circunstâncias certas. Às vezes nós estamos muito agarrados a isto. Não, eu estou a fazer uma coisa boa. Eu tenho toda a razão. Ter razão não chega. É preciso mais algumas coisas. É preciso também ter paciência. Às vezes, por exemplo, Deus pede-nos para fazer uma correção. É difícil corrigir bem um irmão, porque não basta ter razão. É preciso também ser delicado, não humilhar a outra pessoa em público. É preciso ter, portanto, estar atento às circunstâncias. Como fazer? Não basta fazer o bem, é preciso fazer bem o bem. É toda a questão das circunstâncias. E este é o grande ensinamento. Pois os exemplos, o pano velho não encaixa, o pano novo não encaixa no vinho, no pano velho, o vinho novo não nos odres novos. É preciso estar atento às circunstâncias. É o que Jesus nos convida. E isto aplica-se a tanta coisa na nossa vida. Tanta coisa. Circunstâncias são o tempo, o modo, o como, o aonde. Muitas coisas que temos que estar atento. E que às vezes nós não damos tanta atenção. Como eu dizia neste exemplo do corrigir, que é um exemplo em que todos passamos, às vezes, não é? Os pais com os filhos. É preciso estar atento às circunstâncias. Será que chegou o momento? É o momento para falar ou não? Pode não ser. Ah, mas eu tenho razão, tenho que dizer já. Mas estás irritado, aguenta-te. Porque se estás irritado, não é boa ideia. Não é? Quando nós estamos de cabeça quente, normalmente a coisa dá mais faísca do que ajuda. Se o objetivo da correção é ajudar o teu irmão a arrepender-se e a converter-se ao Senhor, então é muito importante não estares irritado, por exemplo. Não é? O que é consagrar-mo-nos? Então, só duas ou três ideias. Consagrar, de alguma maneira, é pôr sobre o domínio de. Colocar sobre o domínio de. E isto acontece não só com as pessoas, mas também com as coisas. O Antigo Testamento temos isto, não é? O templo de Jerusalém tinha que ser consagrado, tinha que ser dedicado. E o que é que aconteceu depois da dedicação do templo? Deus tomou posse daquele lugar. Deus tomou posse daquele lugar. E no Antigo Testamento vimos também que há três classes de pessoas que são consagrados do Senhor. Os sacerdotes, os profetas e os reis. Quando depois da unção do rei David, com o óleo, diz a Escritura, o Espírito do Senhor tomou posse dele. Portanto, consagrar é colocar-se sobre o domínio de, é passar a pertencer a Deus. É passar a ser de Deus. Aquele templo passou a ser casa de Deus. Aquele rei passou a ser de Deus. O Espírito de Javé tomou posse dele. Eu uso às vezes a analogia, sem querer ofender ninguém, mas para nos entendermos, eu quando era mais novo, o irmão do meu avô tinha umas vaquinhas. E então havia uma vez por ano, ou de vez em quando, havia a ferra, que era preciso ir lá com o ferro. E os homens fortes tinham assim um tronco grande, levantavam a vaquinha no ar, e o irmão do meu avô, meu tio Carlos, era uma honra, hein? Era ali no... E aquilo, aquele ferro, aquele significava que esta vaquinha é do Sr. Carlos Vilhena, não é de outro. Ficou marcada e não dá para apagar. A vaquinha não faz isto conscientemente, não é ela que escolhe. Nós, os homens, sim. Nós podemos dar-nos a outro e passamos a pertencer a outro. E como eu dizia, isto acontece com outras coisas. Por exemplo, quando os objetos que se usam para a missa, aquele cálice e aquela patena, há uma bênção que de alguma maneira os consagra. Passam a ser vasos, não vasos normais, mas vasos sagrados. São de Deus. São especiais. Depois daquela bênção, aqueles vasos, aquele cálice, aquela patena, já não se usam para comer feijoada, que é uma coisa boa, mas não naquilo, porque são de Deus. São diferentes. São diferentes dos outros vasos. Não é um copo normal. O mesmo acontece com o altar, com as igrejas. Os exemplos podem ser imensos. No caso das pessoas, quando nós livremente nos entregamos, nos confiamos a Deus, Deus toma posse de nós. Qual é a consagração mais poderosa, mais forte, mais profunda, que mais nos transforma? É o nosso santo batismo. O batismo é a consagração das consagrações. Nós somos consagrados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, a partir daquele momento, toma posse de nós. Ficamos possuídos por Deus. No dia do nosso batismo, Deus toma posse de nós. É muito bom. E aquilo que acontecia às vaquinhas acontece espiritualmente à nossa alma. Deus imprime um selo espiritual. Nós somos de Deus. E que não dá para apagar. Nem o pecado mortal apaga. Com o pecado mortal, perdemos a graça de Deus. Mas o selo, tecnicamente chama-se o caráter do batismo, nunca mais se apaga. Nem no inferno. Se eu morrer em pecado mortal e for para o inferno, aquele selo espiritual do batismo é inapagável. Inapagável. Nunca mais sai. Portanto, o batismo é uma coisa que produz uma transformação profundíssima na nossa existência. Nós passamos a ser de Deus. Isto vê-se muito nos exorcismos. Às vezes, não é? O demónio refila, não quer largar. E eu digo, o Joaquim é de Jesus. E ele não quer. O Joaquim é de Jesus. Ele não quer aceitar. Não é? Mas sabe que é. Porque é batizado. É? E Deus leva muito a sério e a nossa liberdade. A nossa liberdade tem um poder tremendo. Nós não temos consciência. Nós não temos consciência de como é poderosa a nossa liberdade. Nós às vezes vivemos estas consagrações assim de ânimo leve. Vou-me oferecer a Nossa Senhora. Vocês não sonham o efeito, o que muda na nossa vida. Muda muito. Vou receber o batismo. Vocês não sonham o que muda. Quando morrermos, vamos ver. Muda muito. E isto, infelizmente, também é verdade para o mal. Ontem estive com um jovem novito, menos de 18 anos, que começou a ver umas coisas na internet, uns símbolos estranhos, começou a fazer umas consagrações estranhas. Não foi com maldade. Não foi com muita consciência do que é que estava a fazer. Estava um bocado chateado com a vida. Começou a invocar coisas estranhas, começou a invocar o demónio. Ele queria ficar possuído? Não. Ele queria se consagrar mesmo ao demónio? Andou a brincar com o fogo. Ele se calhar não levou muito a sério as palavras dele, mas o demónio levou. E depois começaram os problemas. Primeiro ele invocou o demónio sobre a casa dele. E na casa dele começaram a acontecer coisas estranhas. Os pais e os irmãos começaram a... O que é que se passa aqui? E depois é que se percebeu qual era a história. E depois ele próprio... Ontem rezei pela primeira vez com ele. Depois foi preciso rezar o exorcismo. Não era má pessoa. Não é má pessoa. Foi por ligeireza. Como é séria a nossa liberdade é uma coisa séria. Se nós dissermos vem, Deus vem. Mesmo que seja pouco convencido, Deus leva a sério a nossa liberdade. E o mesmo vale para o demónio. Nós às vezes não temos, quando vamos à bruxa, não sei o quê, não temos muita consciência de que do mal que estamos a fazer. Mas o demónio aproveita. Não é? Se a gente abre um bocadinho o coração, ele agarra e depois não quer largar. E depois, ai, ai, sou padre. Consagrarmo-nos a Nossa Senhora é entregarmo-nos a ela, colocarmo-nos sobre o seu domínio. Ela passa a ser, sob um título novo, Nossa Senhora, nossa proprietária, nossa dona. Isto é bom, isto é mais que bom. Isto é ótimo. É uma decisão muito sábia. Para quem está interessado em ir para o céu, para quem está interessado em ser fiel a Deus, às promessas do batismo, para quem está interessado em viver, em ser santo, em viver e morrer na graça de Deus, interessa imenso. Porque quando nós nos confiamos a Nossa Senhora e nos entregamos a ela, acontece como com Deus. Ela vem ter connosco e toma conta de nós. E há muitas coisas que mudam no dia-a-dia, muito concretas. Conto só um exemplo, ou dois. O padre Gabriel à morte, um dia, perguntou ao demónio, ele reparava que nos exorcismos o demónio nunca lhe batia, nunca lhe fazia muitas coisas, nunca... Pronto. Deixava-o bastante em paz. Não o chateava muito. E perguntou-lhe porquê. E o demónio respondeu. Porque o manto dela, ele não gosta normalmente de dizer nem Jesus, nem Maria. O teu Senhor é sempre assim mais para o indireto. Essa, muitas vezes, essa aí, às vezes diz coisas bonitas, não, às vezes, cheia de luz. Às vezes está, quando Nossa Senhora se torna presente, o demónio não se porta, não é? E então dizia, porque essa tem sempre o manto sobre ti. E depois ele percebeu, quando foi nomeado exorcista, logo no início, ele foi ter com Nossa Senhora, ele é muito mariano, o padre Gabriel à morte é muito mariano, tem vários livros sobre Nossa Senhora, tem um livro também sobre a Alexandrina, de Balazar, e... Ele consagrou-se, pediu a Nossa Senhora para o ter sempre debaixo do seu manto, neste ministério. E uma coisa que ele fez e que depois esqueceu, nunca mais pensou nisto. E o que é que Nossa Senhora fez? Cumpriu fielmente. Disse que sim. E significa que durante 40 anos, 50 anos, ela lá esteve em cada exorcismo, cobrindo com o manto. Não é indiferente. Boa notícia. E quem melhor, não é, para nos ajudar a perceber quem é Jesus e como amar Jesus e como seguir Jesus do que aquela que fez isto da maneira mais perfeita, mais sublime e ao mesmo tempo mais acessível, se nós quisermos. Não é preciso tirar doutoramentos, não é preciso muitas coisas. Nossa Senhora amava Jesus com uma vida tão normal. Né? Tratava da casa, de São José, lavava a roupa, preparava o almoço. É tão bom, é uma notícia tão grande para nós. Para amar Jesus, para seguir Jesus, não é preciso abandonar a nossa vida, só é preciso abandonar o pecado. E depois é pôr muito amor em tudo aquilo que fazemos. Pôr muito amor naquela sopa que estás a preparar, nas tarefas de cada dia. Não é preciso abandonar a nossa vida para ser santos. É preciso trazer Deus para dentro de tudo o que fazemos. Tudo aquilo que é honesto, obviamente. Esse é o segredo dos santos. Maria fez isto da maneira mais sublime, mais perfeita. Maria foi evangelizar a Índia? Não. Foi missionária? Não. Que se saiba, não. Tratou-se São José, o menino Jesus, depois no fim da vida São João. Jesus entregou a São João. Continuou a tratar, não é? A fazer o almoço. É uma ótima notícia para todos nós. Se calhar a maior parte de nós faz coisas normais. E a gente pensa, Deus, quem é que sou eu para Deus? Não, estás enganado. Se fizeres com amor, Maria é rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos. Como é que Maria se santificou? Como é que Maria seguiu Jesus? Através daquelas atividades mais banais. O que é que distingue a sopa de Nossa Senhora da minha? Eu não faço muita sopa, não é? É o amor com que ela põe. O que distingue nem é tanto o sabor, nem é tanto... É o amor que ela põe em fazer aquela sopa. Não é? Tudo faz para Jesus e com Jesus. E isto é o que acontece depois da consagração. Maria ensina-nos a seguir Jesus e a amar Jesus. Como ela conseguiu fazer, como ela soube fazer. E depois há um sem fim de graças também, de proteção, de etc. Há muitas histórias bonitas também nos exorcismos. Às vezes, por exemplo, dou a medalha milagrosa, muitas vezes. Há casos em que as pessoas nem conseguem segurar na medalha. Uma vez impus o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Eu sei que a pessoa já tinha acabado as manifestações. Afinal, não. Como são fortes estes sinais de pertença à Nossa Senhora. Como odeia o terço, o demónio odeia o terço. É das coisas que eu mais ouço é, seu padre, o meu terço está sempre a partir, desaparece todos os dias, enrola-se todo, começa a rezar o terço, começa a arrotar, não consigo. Estou sempre a ouvir esta história. Nossa Senhora é muito poderosa. Quando nós nos confiamos a Maria. E mensagem de Fátima, o que é que Nossa Senhora propôs para ajudar o nosso mundo? Terços. Terços e a consagração da Rússia. Remédio para os nossos tempos. Terço e consagração. Com a consagração, os países mudam. A Rússia muda. Se nós consagrarmos Rússia a Nossa Senhora, esse país vai mudar. E assim foi. O Papa João Paulo consagrou e o muro de Berlim caiu. Impressionante. Quase causa e efeito. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Como é verdade. Não é? E o mesmo vai acontecer e acontece. Os que já foram consagrados também podiam testemunhar. Não é? Quem já é consagrado à Nossa Senhora podia vir aqui e contar. É outro capítulo que começa na nossa vida. É um novo capítulo que começa. Em que a presença de Maria é bem mais forte. Em que acontecem coisas que não aconteciam antes. É muito bom. É muito bom. E depois é preciso também, da nossa parte, fidelidade, não é? A esta consagração. E renovar. Todos os anos, pelo menos, mas pode ser até mais frequente. Há quem renove todos os dias. Não é? Eu normalmente não faço todos os dias, mas gosto de fazer todos os dias de manhã a renovação da consagração à Nossa Senhora. É bom. Logo de uma das orações da manhã, é muito bom. Novo capítulo está para iniciar na nossa vida. Deus deu-nos todas as armas e mais algumas para vencermos neste tempo em que estamos em combate até ao dia da nossa morte, a caminho da vida eterna. Oh, seu padre, mas é difícil. É. Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus disse que ia estar connosco e deu-nos todas as armas que íamos precisar. Jesus nunca disse que os discípulos iam ter uma vida fácil. Pelo contrário, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se me chamaram a mim Beelzebú, preparem-se. Não é? Isso faz parte da vida cristã. Não há nada de extraordinário. Há pessoas que se surpreendem. Só, padre, a minha vida está um caos. Andam-me a dizer mal de mim, não sei o que mais. E eu às vezes digo, olha, isso é bom sinal. É que o demónio não pode comigo, anda-me a atacar. É bom sinal. Quando o demónio está contente connosco é que é perigoso. O cura Darcy que explica muito bem. O demónio não se preocupa em tentar muito as pessoas que já estão em pecado. Essas estão no papo. Essas estão no papo. Para que é que ele vai perder tempo com elas? Quem vive em pecado grave está no papo, está a caminho do inferno. E a maior parte não sabe que está a caminho do inferno. A esse, eles até dão uns rebuçados. Não é? Dá uns rebuçados. Quem é que ele vai tentar chatear? Quem está a caminho do céu. Quem luta para viver na graça de Deus. E ser fiel ao Senhor. Esses é que são os alvos a abater. E, portanto, é bom sinal a gente sentir esta luta. É sinal que, no fundo, estamos a tentar servir o Senhor. Quem serve o Senhor experimenta luta, combate espiritual e a todos os níveis, não é? Mas Deus nunca nos abandona. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Temos tudo. Temos a Eucaristia, a confissão, o terço, a consagração. Deus deu-nos tudo e mais a palavra de Deus. Temos todas as armas, todas as armas. E vale a pena usar. Que pena, não é? Termos armas, temos graças que Deus nos dá e não as aproveitarmos. Eu às vezes digo, por causa do terço sobretudo, mas isto aplica-se à consagração e a tantas outras coisas, à confissão, à missa. Tanta gente que vem ter comigo aflita e que chora e seu pá, não sei o que é que hei de fazer e tal, mas olha, rezo ao terço. Não rezo. Porquê? Não sei porque é que não rezo. Mas use as armas que Deus nos deu. Não é? Nós admiramos. Imagino que fica sem gasolina na estrada. A culpa é do carro. Será que a culpa é do carro? A culpa é de quem? É? Isto acontece na nossa vida espiritual. Nós paramos por culpa nossa. Porque não rezamos, porque não nos aplicamos, porque não usamos, não vamos buscar as graças que Deus tem à nossa disposição. Quem reza, vence. Então, que o Senhor nos conceda a graça de viver com entusiasmo e com fé este tempo, esta consagração e este novo capítulo que hoje começa. E o que é que Nossa Senhora está a fazer no nosso tempo? Está a formar um grande exército. É muito importante termos consciência disso. O que é que Maria está a fazer agora em 2014? Está a formar um grande exército. Está a juntar os filhos todos de Maria. Os filhos de Maria são especialmente atacados pelo demónio. Sim, é verdade. O demónio sabe que ela é muito perigosa para ele. Nossa Senhora, com o Nosso Senhor, ele está feito ao bife. E tenta atacar, e Nossa Senhora está a formar um grande exército espalhado por todo o mundo. Aparece em todos os cantos da terra. E está a formar, e está a dizer sempre a mesma coisa. Está a lembrar as armas. Missa, terço, confissão, jejum, consagração ao meu coração imaculado. Mas porquê é que Nossa Senhora quer um exército? Porque vem, estamos num tempo de uma grande batalha. Ah, seu padre é um... Parece o Amós. Mas é isso, mas é o que está a acontecer ao nosso mundo. Vivemos num mundo em que o homem virou as costas a Deus e que estamos a caminhar para o abismo, estamos a correr para o abismo, nem a caminhar, estamos a correr para o precipício. E Nossa Senhora está, nestes últimos minutos que nos restam, são minutos, não é muito tempo, formar um grande exército e a salvar os que puder. E no tempo da batalha, os filhos de Maria vão ser como estrelas no céu, vão brilhar com muita força. E vai muita gente ser ajudada através deles. Portanto, parabéns. Maria escolheu-vos para ser estas estrelas que vão brilhar. As trevas vão ficar cada vez mais escuras, mais fortes. A luz dos filhos de Maria vai brilhar com cada vez mais intensidade. E muita gente vai ter connosco e vai-nos pedir ajuda. Ajuda-me. E agora, o que é que eu faço? Muita gente, muita gente. E nós dizemos, olha, é simples. Abre o coração a Jesus e dá a mão a Maria. É só isso. Né? Pede perdão a Deus e vem ter connosco. Né? Que assim seja.